muito tempo atrás, em um lugar não tão distante assim, um templo sagrado foi erguido. Lá eram guardados diversos mundos, todos criados por mentes habilidosas.
Mas esse templo foi invadido por criaturas mágicas que, no momento do mais puro tédio, acharam uma boa ideia misturar todo o nosso acervo de histórias fantásticas. E agora, a nossa missão é tornar esse lugar habitável novamente.
Eu sou a Carol Vidal.
E eu me chamo Caio Amaro.
E desejamos que aproveite sua visita na livraria Leia Novos BR, onde a literatura nacional é a protagonista de todas as estantes.
E por favor, não repare da bagunça. Carol? Que barulho foi esse? Tá tudo bem aí?
Bom, tirando que eu quase recebi 30 livros na cabeça, tudo certo. Hoje a entrevista vai ficar com você, viu? Tenho que ir ali convencer a prateleira a aceitar os livros de volta.
Olá, Jonathan. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Bom, eu que agradeço, na verdade, de coração, por ter atendido o nosso chamado, esse chamado urgente que eu te fiz, porque hoje eu tô fazendo hora extra aqui na livraria e eu achei várias obras suas. Mas quando eu tava catalogando, teve um afagafo que saiu com a tua ficha, com o formulário que eu tinha escrito ali, catalogado tudo, então eu perdi tudo.
Nossa, esses bichos são do peru, né?
Pois é. Aí eu dei os meus jeitos, consegui te chamar aqui para organizar um cantinho especial para ti com os universos que você queria aqui na nossa livraria. Eu queria pedir para que você pudesse falar um pouquinho sobre quem é você, Jonathan.
Eu sou Jonathan Marques, também conhecido como John Cito. Eu sou ilustrador, autor e quadrinista. Eu gosto de escrever coisas sobre fantasia, né? E ilustrar também sobre esse universo, né?
Então, justamente sobre isso que tu falou agora, eu acho que diversidade é uma palavra-chave, assim, quando no teu portfólio, né? Não só no quesito de representatividade, protagonismo nas histórias, mas essa diversidade de publicações que tu tem. Porque tem conto, tem ilustração, eu achei história em quadrinhos também. Então, a minha pergunta é, como que é produzir e criar de tantas formas diferentes?
Eu sempre gosto de trabalhar a representatividade, né, nas minhas histórias. Seja escrita ou nas ilustrações que eu faço, nos quadrinhos. Porque é uma coisa que eu sentia muita falta, né, quando eu era mais jovem. E até mesmo agora, como um homem adulto, né. Que a gente vê muita representação de um personagem, que às vezes ele só tá ali como se fosse um personagem padrão pintado como uma minoria. Que ele só tá ali existindo, sabe? Ele não representa nada. Até a Olivia Pilar, que é uma amiga minha, e ela também é uma autora, ela fala sobre isso, né? A importância da representatividade, que a representação é uma coisa, a representatividade é outra. E eu tento fazer isso. Não só colocar um personagem negro, um personagem gay, é falar um pouco sobre a diversidade. Eu tento colocar a alma ali, colocar experiências dos personagens, para que eles se tornem mais reais e as pessoas possam se identificar realmente com o que eu estou tentando representar ali. Como eu faço para produzir e criar essas histórias? É uma coisa meio doida, assim, porque eu não tenho uma linha criativa. Eu não gosto muito de planejar as histórias, né? Eu gosto mais de... Eu falo como se fosse uma viagem, né? Eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, mas o caminho até lá é como se fosse uma surpresa. É bom que nesse processo eu consigo descobrir a voz do personagem, como ele funciona nas situações que eu coloco ele. Falando um pouco sobre ilustração e escrita criativa, eu acho que as principais diferenças, às vezes dá pra se expressar um pouco melhor com as palavras, quando você tá com preguiça, assim, eu vou ter que desenhar um ônibus de 3 andares e tal. Aí, às vezes rola um pouco da preguiça de você fazer esse ônibus. Aí, eu acho que com as palavras é um pouco mais fácil, né, assim, de você escrever e estimular a imaginação das pessoas que vão consumir aquilo, né. E, geralmente, as histórias, assim, eu planejo, não planejo muita coisa, né. Às vezes surge uma ideia, sei lá, tomando banho, lavando louça, agora, né, nesses tempos de pandemia que a gente tá em casa. Surge uma ideia, aí eu anoto, ou ouço a história de um amigo, e aquilo me inspira. É claro que, tipo, aquela ideia vai se consolidando, né, na nossa mente, e aí eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar, como eu disse. Mas eu não costumo fazer, assim, um outline, planejar ponto por ponto. Eu gosto de fazer uma fichinha ali básica do meu personagem, tipo, ah, qual a altura dele, o que que ele gosta, quais são as motivações. Eu faço mais ou menos isso, mas aí eu não coloco, assim, um plano geral, assim, da história. Com a ilustração eu costumo fazer um pouco mais disso, quando eu não deixo, assim, tudo pra última hora e começo a desenhar. Mas pra escrever histórias, assim, mais longas, né, como contos, romances, novelas, eu tenho mais a... assim, de ir escrevendo e vendo onde que aquilo vai me levar, sabe?
É muito curioso mesmo, porque eu imagino quando a pessoa tem todos essas formas diferentes de se expressar, as histórias não chegam já prontas, né? Elas, como tu falou, né? Elas vão se adaptando e você vai vendo qual que é o melhor jeito.
É tipo isso, porque às vezes a gente quer passar uma mensagem com aquele personagem, né? Ou, sei lá, só tá lá existindo, sendo um puro clichê. Mas a gente. É legal também ouvir a voz do personagem, porque às vezes você quer colocar um personagem numa situação X, aí você fala, meu, o personagem não faria isso. Ele faria isso, 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 porque você vai conhecendo ele, quanto mais você vai usando ele nas suas histórias, né?
Eu li algumas obras suas e eu percebi que o que liga praticamente todo o conteúdo é esse universo fantástico onde esses personagens existem. Você pode falar pra gente como que é esse Brasil fantástico que tu criou para suas histórias?
Ah, então, eu comecei a criar esse universo, né, que eu até brinco que é o John Cito Verso, quando eu, sei lá, eu era adolescente, eu acho, tinha uns 16, 15 anos, comecei a escrever histórias. E o Oséias, né, ele se passa nesse mesmo universo, que se tudo der errado, amanhã também passa no mesmo universo, que o Inquérito 2017-505 também, que é a história do Papa Figo, né, é no mesmo universo do Toda Magia também. São datas diferentes, personagens diferentes, mas é tudo no mesmo país. Mais especificamente em São Paulo, né, que é a cidade que eu nasci, eu sempre senti, igual eu tava falando, né, a falta de representatividade, né, quando eu era mais jovem. Não só da questão racial, de ser um homem preto, mas também da sexualidade, né, de ver personagens mais diversos, tanto gays quanto pessoas pretas mesmo na televisão, ou em livros, ou em gibis que eu consumia. E aí eu falei, bom, chega uma hora que você quer também começar a produzir histórias. E aí eu comecei a criar também histórias que se passassem na minha cidade, no meu país. Porque, meu, você parar pra pensar, o Brasil tem lugares, assim, incríveis que podem ser usados como cenários. E eu não queria que, por exemplo, a história do Oséias fosse de um jovem preto no subúrbio de Londres, que se chamasse Jared. E, tipo assim, seria legal também, mas eu queria que fosse algo mais próximo, que as pessoas se sentissem de certa forma representado, assim, quando um moleque da periferia abrisse o gibi, ele se visse ali naquelas páginas, naquele cotidiano, naquelas situações que eu estava colocando ali pro Oséias viver, né? E aí eu vou criando esse Brasil fantástico, como você disse, junto com as pessoas que interagem comigo, seja na internet ou no mundo offline, né? Junto com as músicas que eu ouço, às vezes você ouve um trecho de uma música que te inspira a fazer aquilo. E histórias que são contadas, assim, desde quando eu sou criança, pelos meus avós, pelos meus pais, coisas que eu imagino, vivências pessoais minhas, coisas que amigos meus me contam, ou algum tweet que eu leio e falo, meu, já pensou colocar um personagem nessa situação dessa pessoa que tweetou isso? É como se fosse uma egrégora, né? Várias coisas vão juntando e formando esse universo.
E em algumas das suas histórias tem a aparição dos lobisomens. E eu queria perguntar exatamente para ti qual que é a tua relação com essas criaturas.
Então, tava falando, né? Desde pequeno eu sempre escutei histórias, né? Minha família é nordestina, então eu sempre vi os causos que a minha mãe e minha avó contavam. E eu sempre tive esse lado muito de ser um bom ouvinte, assim, de gostar de ouvir as histórias que o pessoal da minha família contava para mim. E eu acho que os lobisomens, um dos primeiros contatos que eu tive, tirando aquela música lá, homem com homem vira lobisomem, mulher com mulher vira jacaré, né, e tal, eu acho que foi com o lobo mesmo, da Turma da Mônica. E aí eu sempre gostei, assim, da possibilidade da transformação que o lobisomem carrega, assim. Porque por mais que ele seja retratado como uma coisa agressiva, aquela coisa de explodir de raiva, e é muitas vezes visto como algo monstruoso, né, é uma coisa que ao mesmo tempo sempre me encantou, assim, um personagem que é folclórico, e que ele é ao mesmo tempo o homem, e ao mesmo tempo também ele é um animal, né, assim, ele revela aquilo ali e sai correndo, dando nó nas roupas, né, cada, tipo, região, né, tem a sua própria lenda do lobisomem, mas eu acho que eu sempre gostei, assim, desse lado, assim, folclórico, era uma coisa que eu sempre ficava pensando, assim, de, tipo, meu, lobisomem, super legal. E aí, eu acho que depois eu comecei a ter mais contato, assim, com outras mídias, né, tirando a Turma da Mônica, o lobo, achou aquele filme Um Lobisomem Americano em Londres, aí depois True Blood, Teen Wolf, Crepúsculo, e aí chegou uma hora que eu quis contar histórias de lobisomens também, e de outras criaturas que eu gostava, e também um pouco de desmistificar, assim. Por que que um lobisomem sempre tem que ser agressivo, ele sempre tem que ser violento, tem que ser fazer isso, aquilo, outro? E aí eu falei, bom, por que não criar lobisomens gays que podem ser bregas? E aí eu brinco com isso no Se Tudo Der Errado Amanhã. O Rubens, ele contrai, né, a licantropia, e aí ele se torna um lobisomem, e aí ele A história dele com o Omar, assim, o Omar já é um lobisomem, né, de nascimento, e aí o Omar é completamente, assim, super fofo, e aí eu brinco um pouco com isso, assim, disso, né, de tirando essa parte agressiva do lobisomem e deixando só assim, ah, tá, ele é um lobisomem, igual o Oséias também, na história em quadrinho, ele é um lobisomem, mas isso ali é só um detalhe, ele não é só um lobisomem, ele é o Oséias, ele tem outros... Coisas, é que só o fato dele ser um lobisomem não é o que define ele, entendeu?
Vocês estão na tua resposta, Turma da Mônica, Crepúsculo, e que eu pude perceber que nas suas histórias você usa bastante referência à cultura pop. E quais são as suas principais referências, assim, como que tu usa elas?
Olha, vixe, é uma coisa assim que eu coloco tudo que eu gosto nas minhas histórias, porque eu costumo sempre dizer que eu sou o primeiro a consumir. Enquanto eu tô criando ali, né? Eu sou o primeiro leitor das minhas histórias, sou o primeiro consumidor ali que vai ter acesso àquilo, né? Então eu coloco filmes, jogos, músicas que eu gosto no começo. Mas igual eu disse lá no começo, eu acho que tem horas que você vai colocando coisas que você também não tem muita opinião. Porque é o jeito que o personagem gosta e encara aquilo, sabe? Igual no conto, Inquérito, coloquei, eu acho que um personagem comendo uma coisa que eu nunca nem comi. E aí, depois que eu fui parar pra pensar assim, meu, eu nunca nem comi isso, tô escrevendo sobre, né? Mas era, tipo, o personagem pediu aquilo naquela hora. Em Toda Magia, tem um personagem também que fala sobre impressões de um filme que eu nunca tinha assistido na época, mas era a opinião dele, não era minha. Aí depois eu assisti o filme, aí eu falei, meu, realmente, o filme é ruim mesmo. E aí tem referências que eu coloco que eu acho bacana, que são, tipo, coisas que eu gosto mesmo. Mas tem coisas que, tipo, é o personagem que gosta, aí eu falo, meu, o personagem é fã. De tal série, eu vou lá e escrevo. Às vezes eu nem assisti, eu, sei lá, às vezes eu faço uma pesquisa também para ver se não é algo que vai ofender alguém, porque não quero causar isso às pessoas que consomem as coisas que eu crio, né? Eu costumo falar que eu crio histórias para entreter. Então, eu não quero que a pessoa tenha um contato com as coisas que eu crio e seja uma experiência desagradável, né? Claro que eu não vou colocar o personagem gostando do, sei lá, do governo atual, ou a não ser que seja um vilão muito escroto. Mas eu tento colocar coisas que eu gosto, né, de referências da cultura pop, mas também coisas que o personagem ali é fã e não necessariamente refletem o que eu sou, né?
E falando de literatura, como é que é o teu lado leitor? Qual que é o teu hábito de leitura? O que que tu gosta de ler?
Olha, eu sou muito viciado em quadrinhos, assim. Eu gosto bastante de ler história em quadrinhos. Eu gosto de ler fantasia urbana também. Gosto de ler livros de terror, suspense. Gosto de ouvir audiobooks também, né? Eu leio bastante literatura infanto-juvenil, histórias de fantasia. Biografia eu gostava mais quando eu era mais novinho. Hoje em dia eu não tenho muita mais paciência, assim.
E de onde veio esse incentivo de não só ler, mas o incentivo de começar a escrever?
Olha, eu acho que o incentivo de começar a ler foi a minha própria mãe, né? Eu acho que ela sempre me incentivou a ler e a contar histórias. E eu acho que, tirando a parte da representatividade, senti essa falta e eu comecei a criar essas coisas, eu acho que surgiu mesmo da vontade de contar histórias, assim, por contar. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito, assim, de fazer redação na escola e tal. E aí foi algo que eu fui trazendo mais pro o lado que começou meu com hobby. Se eu criasse um mundo que é assim, assim, assado, se os personagens fossem, tivessem superpoderes e etc., eu fui criando e construindo esse universo, né? E acho que foi isso, assim, essa vontade de colocar histórias no mundo.
E uma das coisas que tu criou foi a Academia de Magia de São Paulo, né? Que aparece em algumas das suas obras.
Sim.
E o que eu queria saber de ti era como seria a tua história, Jonathan, se tu tivesse estudado na Academia de Magia de São Paulo? Quem seriam os seus amigos? Qual que seria a tua matéria preferida? Como seria a tua trajetória lá dentro?
É engraçado isso, porque teve uma vez que o Helder, um amigo meu que é ilustrador, ele tava fazendo um sorteio. E ele também tem um universo mágico lá, que ele tava ilustrando alguns feiticeiros. E aí ele criou um personagem para mim que eu acho que eu seria a mesma coisa no meu universo. Era um personagem que tinha seguido uma carreira acadêmica, estudando o comportamento de criaturas mágicas, lobisomens e outros monstros que tem no Brasil e no mundo. E aí ele tinha um bestiário, né, no desenho. E boatos que ele era um troca-peles, né? Pessoa que, como se fosse um transmorfo ali, um metamorfo. E aí eu acho que eu também seria a mesma coisa, assim, no meu universo. Uma pessoa que se dedicou aos estudos, depois de ter se formado na Academia de Magia de São Paulo, né? Você me perguntou mais alguma coisa, né?
Quem seriam seus amigos? Qual é seu, o que que tu ia gostar de estudar lá dentro?
Eu andaria com os nerds também da escola, assim, as pessoas que gostam de estudar, gostam de natureza. Eu ainda não falei muito sobre a Academia de Magia de São Paulo, ela aparece em algumas páginas de Oséias, ali eu acho que na terceira edição, e aparece também no Se Tudo Der Errado Amanhã, mas eu não falei muito ainda. Quem sabe aí eu fale um pouco mais no manuscrito que eu tô trabalhando atualmente. Mas eu acho que é isso. Eu sairia com a galera assim, mais da natureza, dos estudos, que eu gosto de videogame ali e tal. Porque no meu universo a magia também trabalha junto com a tecnologia. Eu acho que as minhas matérias favoritas, eu acho que seria combate mágico, história também, porque é uma coisa bastante importante que eles estudam lá. E línguas, né? Idiomas, porque a magia do meu universo é muito associada ao conhecimento, assim, da sua própria língua, né? E também de outras línguas.
É realmente muito interessante, assim, toda essa ideia da criação desse, não só de um verso, mas de ter instituições que as pessoas participam e os personagens das suas obras estudaram lá ou conhecem um lugar, né? Tem no seu histórico essa vivência. Então, tipo, é muito interessante tudo isso. E isso faz parte do teu trabalho, né? Como a gente aqui está querendo montar uma sessão tua, né, com os seus livros, com todas as suas obras, seja quadrinhos, seja livros, sejam e-books. Tudo é aceito aqui na livraria Lia Novas BR. E a gente precisa saber, então, só para confirmar contigo, quais são as principais obras que a gente tem que deixar assim na frente, assim, da estante?
Olha, eu tenho alguns trabalhos publicados em formato de e-book e tenho também um quadrinho Oséias, que tem a versão física, né, dele impressa, e tem também ele gratuito numa plataforma de quadrinhos. Eu acho que, por ordem de lançamento, eu acho que a primeira história é o Se Tudo Der Errado Amanhã. É um conto, né, como eu disse, do Rubens e do Omar, ele descobrindo ali que eles viram um lobisomem depois que ele foi atacado, lidando ali um pouco com a rejeição da família e a aceitação de quem ele é. Aí depois tem Oséias, que é um quadrinho. Foi a segunda publicação nesse mesmo universo que eu joguei assim no mundo. O Oséias, ele é um lobisomem. Ele trabalha na floricultura do pai dele, só que ele quer começar a fazer faculdade, né? E aí ele tá nesse conflito, né, de que ele segue nos negócios da família, se ele vai fazer a faculdade dele. Então é mais ou menos assim ali, ele vivendo as situações cotidianas dele. E aí depois tem um conto meu que eu lancei aí na coletânea, Histórias Mais ou Menos Assustadoras, que é o inquérito número 2017505, Papa Figo. Fala sobre a história do Davi, que ele foi deslocado da cidade dele para atender um chamado aqui em São Paulo, por causa que estava tendo ataques com Papa Figos. E aí ele trabalha na Ordem do Conselho da Magia do Brasil. E aí ele tá aqui investigando as coisas em São Paulo. Conto que eu achei bem engraçado e bem divertido de escrever. E ele é uma história mais ou menos assustadora, né? Não é um conto de terror. Fala mais sobre o medo que o Davi sente do Papa Figo, algumas lembranças que ele tem das histórias que a avó dele contava para ele sobre essa criatura mágica, né? E aí, o meu último lançamento é o Toda Magia, que é um conto falando sobre a história do Alceu. Não gosta muito de sair de casa, ele se preocupa demais com a vida, com tudo. E aí, ele acaba deixando um pouco de viver o presente, assim, o que é o mais importante, né? E aí, ele é um conto que fala sobre o carnaval, romance, ele vai acaba encontrando um crush dele lá e tal. É uma história assim bem fofinha e leve. E aí eu acho que são esses os quatro publicações que são as mais importantes. O pessoal consegue achar tudo na internet. Os três contos estão na Amazon. O Oséias está no Tapas, que é uma plataforma. Se entrar lá no meu Twitter, o post fixado, primeiro tweet assim do meu perfil, lá tem o link também para todas as minhas publicações. Não sei se aqui na biblioteca de vocês tem esse.
Aqui tem tudo, cara. Aqui, dependendo do corredor que tu entra, às vezes tu se esbarra, tu vem em outro lugar. Não
Tem
tem?
Wi-Fi.
Tem Wi-Fi aqui. Pode ser. Olha, eu acho que a tua sessão ela tá linda com várias capas diferentes, são todas capas muito bonitas, inclusive. Eu acho que tá faltando só alguma coisa agora que é a cereja do bolo, que a gente precisa dar um nome para tua sessão na livraria. Qual você acha que é o nome ideal para abrigar todas essas suas histórias?
Ah, eu acho que, sei lá, na seção de fantasia urbana, eu acho que porque todas as histórias falam sobre fantasia, né, e também se passam num contexto urbano, né, então acho que pode colocar nessa seção.
A fantasia urbana de Jonathan
Isso.
Marques. Então, a sua própria glândula.
Isso.
Olha, então eu declaro oficialmente criada mais uma sessão na livraria Lia Novos BR. Eu agradeço, Jonathan, pela ajuda e contribuição para a organização da nossa livraria e para o cenário da literatura nacional. E se a gente precisar de mais alguma informação tua, onde que a gente pode te encontrar?
Pode me encontrar no Twitter, né? Arroba Mijoncito, é Mijoncito. Instagram também, que é o arroba meus olhos são castanhos, que eu compartilho algumas ilustrações do meu universo, algumas fanarts, alguns trabalhos pessoais também que eu faço. Acho que no Instagram e no Twitter.
Excelente, então. Muito, mais uma vez, obrigado por ter comparecido aqui e me ajudado nessa minha hora extra aqui, porque
Nossa,
estava cada vez mais difícil organizar
preciso
esses
uma.
livros aqui, principalmente porque tinha de tudo um pouco no teu
Nossa,
caso.
preciso uma fagafa, não voltem aí para bagunçar tudo de novo, hein? Mas se voltarem também, pode me chamar, eu volto aqui e tento te ajudar de novo.
Ah, tu tem teu espacinho aqui garantido aqui, pode ter certeza.
Muito obrigado, viu?
E aí, Carol, como é que foi o papo com a prateleira?
Bem, passei um óleo nela, bati um papo e ela aceitou que eu colocasse os livros de volta. Vamos ver até quando, né?
Esse capítulo da nossa livraria só foi possível pela ajuda dos nossos funcionários incríveis. Pauta e gravação, Carol Vidal e Caio Amaro. Arte da vitrine, da Yellen Cris Bertelli. Edição, Senhor Basso. E pela ajuda das pessoas que nos apoiam no Catarse e no PicPay. Rodrigo Leite, Menina Arechu, Melissa de Sá, Cláudia Rodrigues, Nilda, Lucas Domingos, Carolina Mendes, Abner de Souza, Marina Jardim, Janaína Vieira, Davi Figueiredo, Tiago Augusto, Carol Vidal, Deise Cristina, Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, Tiago Rudger, Marina Kondratovic, Alan Felipe, Lu Bento, Clécius Duran, Laine Lilica, Lara Prado, Alessandra Rocha e Ricardo Brunoro. Muito obrigado.
Achou um livro nacional voando por aí? Mande pra gente um sinal de fumaça ou um recado por qualquer meio e ajude a aumentar ainda mais o nosso acervo.
Nos nossos horários de folga, vocês podem nos encontrar nas redes sociais pela @leianovosbr e no e-mail leianovosbr@gmail.com. Fiquem ligados também no site do Leitor Cabuloso. Semana que vem a conversa continua por lá.
Aí, por favor, não confie em nenhum saci que disser que nos representa.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.